בעזרת השם, דף סמך ב' את הדוג'י יבמות, סתומוס דף סמך א' עמוד ב' למשנה, נופינה עוד הפאז'ינה, פרימירה לינה מג'ה. במשנה כוכן עשום, עשום כנאומי עשירים את התגורה נוסו טרטד. תגורה פלאנו זוליה, סיום הפסוע פלסיו כמום פיליה או מפיליה, אינטה אספוזה דיל נמצא מייס דוי בום. Agora vamos ver na nossa Mishnah quando é que a pessoa cumpre a mitzvah de priar uviá. Cumpre a mitzvah de ter filhos. Fala a Mishnah, loi vatela dami priar uviá. A pessoa não deve estar com uma esposa que não pode ter filhos. Ela é estéril. Lo aleno é a elunit. Ela é em kenesh lobanim. Com exceção uma pessoa que já tem filhos de outra esposa. Então, ele já cumpriu a mitzvah de priar uviá, ele pode se casar com uma mulher que não pode ter filhos. Beit Shammai, me fala Beit Shammai, quando é que a pessoa cumpre a mitzvah de priar uviá? Shnei Zeharim. Fala Beit Shammai na nossa Mishnah, que a pessoa que tem dois filhos homens já cumpriu a mitzvah. O Beit Hillel me fala Beit Hillel, Zaharu Nekeva. Fala Beit Hillel, a halakha na prática é como Beit Hillel. A pessoa tem que ter um filho e uma filha já cumpriu a mitzvah de priar uviá. Shneimar, como falou, Pastor Zaharu Nekeva Beira. Fala Betilha é o seguinte raciocínio. Se na criação do mundo Hashem criou Adam e Havá, então significa que, assim como no começo da criação é necessário ter um homem e uma mulher, também na descendência da pessoa, a continuação da descendência, a pessoa precisa ter um filho e uma filha para cumprir a mitzvah de priar uviá. Betilha vai falar que não, é necessário ter dois filhos homens. Vamos ver agora por quê. Fala agora, Hayesh Lobanim, o que acontece se a pessoa tem já filhos, já cumpriu a mitzvah de priar uviá? O que se vê da nossa Mishnah? Vamos ver dois tipos de entendimento da nossa Mishnah. Primeiro entendimento é priar uviá batir. Deve ser que não precisa mais ter filhos. Ele pode se casar com uma mulher que não pode ter filhos. Meishá lo batir, porém não significa que não, pode, não precisa estar casado. Presa Mishnah, a pessoa que já tem filhos, pode se casar com uma mulher que não pode ter filhos. É permitido, porque já cumpriu a mitzvah de priar uviá. Porém, ele não pode estar solteiro, e não pode se divorciar da esposa dele depois que ele teve filhos e ficar solteiro. Não é bom. Isso apoia o que Rav Nachman fala no nome de Shmuel. Damar, que falou o sábio, mesmo que a pessoa tenha vários filhos, a pessoa não pode ficar solteira, chamado por causa do pastu, lotov liot adam levador. A pessoa não é bom para a pessoa estar sozinha. Isso que Hashem falou sobre Adam Arishon. Não é bom que Adam vai estar sozinho. Vamos criar Havá. Isso falou Hashem. Então o quê? A pessoa não deve ser solteira nunca. Mesmo que a pessoa já tenha filhos, tem que se casar. Se a pessoa agora não pede esposa, tem que se casar outra vez. Vem cá, Deme, tem aqueles que falam Hayesh lo banim. Batir e priar via o batir na meisha. Tem um outro tipo de entendimento da nossa Mishnah. Conforme essa segunda versão, a nossa Mishnah diz: se a pessoa que já tem filhos, ele não precisa mais se ocupar em assuntos de casamento. Então, se a pessoa não tem filhos, ele tem que estar casado com a mulher que pode ter filhos e tem que ter filhos. Nem até a Betiufta de Rav Nachman Amar Shmuel, talvez isso vai contra o que Rav Nachman fala no nome de Shmuel, que falou que a pessoa não pode estar solteira, mesmo que já tenha filhos. Falou, não é isso que a Mishnah falou. Enobanim, no sei shabat banim. Se não tem filhos ainda, então ele tem que se casar com a mulher que pode ter filhos. Yeshlobanim, se ele já tem filhos, no sei shadelav bat banim. Como entendemos a primeira versão no começo da Gemara, se ele já tem filhos, ele tem que estar casado, mas ele não precisa se casar com a mulher que pode ter filhos. Nafkamina, que diferença faz? Ele tem que se casar de qualquer forma. Qual é a novidade da nossa Mishnah? Até onde vai essa halakha da Mishnah? Seja, qual é a gravidade disso? Limkor sefer Torah bishvil banim. O ponto central aqui é, por exemplo, se a pessoa já tem filhos, será que tem que se esforçar muito? Você tem um sefer Torah, será que tem que vender o sefer Torah para ter dinheiro para se casar com uma mulher que pode ter filhos? Ou será que não? Então, se ele não tem filhos ainda, tem que fazer todo o esforço do mundo para se casar com a mulher que pode ter filhos. Também vender o sefer Torah dele para se casar com essa mulher. Por isso, ele já tem filhos, e a única forma que ele vai se casar, ou se casar com a mulher que não pode ter filhos, ou se casar com a mulher que pode ter filhos, mas ele vai ter que trazer bastante dinheiro para o casamento, vender a sepultura dele, não precisa vender a sepultura dele, porque na prece ele já cumpriu a mensagem pior, viar pode se casar com outra mulher, que não pode ter filhos. A Mishnah disse Bet Shammai, o brinco disse Bet Shammai, Shnei Zecherim, a pessoa precisa de dois filhos homens para cumprir a mensagem de Priyaru Viá. Maita Maio de Bet Shammai, qual é a fonte do opinião de Bet Shammai? Por que dois homens? E Alfino e Moshe, aprendemos de Moshe Rabbeinu. Dirti, porque falou Pasuk, Bnei Moshe, Gershom e Eliezer. Sabemos que os dois filhos de Moshe eram Gershom e Eliezer. E Moshe Rabbeinu, depois do recebimento da Torá, se separou de Tzipora, a esposa dele. Fala Bet Shammai, se Moshe Rabbeinu se separou de Tzipora, depois que ele teve um filho, dois filhos, significa que ele já cumpriu a mitzvah de Priyaru Viá. Então também com relação à nossa situação, que qualquer pessoa do povo de Israel seja de dois filhos homens, o Betir ele é Alfina Mibriyatou Shelam. Betir ele fala aqui, não, não vamos aprender de Moshe Rabbeinu, vamos aprender da criação do mundo. Hashem falou, temos que criar um Adam e Havá, homem e mulher, também é a continuação da criação do mundo. A descendência da pessoa tem que ser um filho e uma filha. O Bet Shammai, Lilfi Mibriyatou Shelolam. Por que Bet Shammai não aprende da criação do mundo? Se o começo da criação foi com um homem e uma mulher, Adam e Havá, também a gente tem que dar continuidade a isso, também com um filho e uma filha. Fala Bet Shammai, Endarin Efshar Mishayefshar. Não podemos comparar as duas situações. Uma situação que é possível e uma situação que é impossível. Ou seja, na criação do mundo era indispensável que Hashem criasse Adam e Havá, homem e mulher, para dar descendência, para ter mais filhos. Não seria possível criar dois homens que eles não iam ter filhos? Então, falar Bet Shammai, ela é uma situação específica. Porém, depois disso, já tem mulheres no mundo, a pessoa tem que ter dois filhos homens, assim como o Moshe Rabbeinu teve dois filhos homens. Gershom e Eliezer. Começamos da Samer Bet em cima. O Bet Ilena Milifi e Moshe. Por que Bet Ilena não aprendeu de Moshe Rabbeinu? Se Moshe Rabbeinu se separou de Tzipora, depois de ter dois filhos homens, significa que ele já cumpriu a mitzvah de Priyaru Viá, mesmo que ele não teve nenhuma filha. Amrelar, Betilho pode responder para você. Moshe midatei udeavad. Moshe Rabbeinu foi uma exceção à regra. Ele viu uma necessidade de se separar de Tzipora, vamos ver por que na frente, mesmo que ele não tinha cumprido a mitzvah de Priyaru Viá. Tem como falar, Braita? Shloshat varim asam Moshe midatom. Três coisas Moshe Rabbeinu decidiu pelo entendimento próprio dele. Ele não foi ordenado a Hashem, mas ele deduziu que essa seria a lei para ele. E ele fez isso, bem esquema da Torah da Tamakumi. Hashem concordou com ele. Quais são essas três coisas? Pireish Minayishah, ele se separou de Tzipora, Veshibereta Luchot, e ele quebrou as tábuas da lei, depois do pecado de bezerro de ouro, Veosif Yom Echad, e ele acrescentou um terceiro dia para a preparação do povo de Israel antes do Matan Torah, antes do recebimento da Torah. Vamos ver cada caso na frente. Pireish Minayishah, Maidarat. Por que Moshe Rabbeinu deduziu que tem que se separar de Tzipora? De onde ele se baseou para isso? Amar, ele disse, o maestro é Shiloh de Ibrahim, Ayem, Shekhinah, El, Lefishah. Sim, com relação ao povo de Israel, a presença divina falou temporariamente com o povo de Israel no Matan Torah. Vekaval, Ayem, Zman. E fora isso, Hashem tinha avisado quando ia falar com o povo de Israel. Dentro de tantos dias, vai ter o Matan Torah. Amrat, mesmo assim, a Torah falou, Lotikshu Elisha. O povo de Israel não pode ficar junto com as esposas dele, não pode fazer a relação matrimonial antes do Matan Torah. Então, para não se impurificar a impureza de Keri, a impureza da semente da reprodução, e para estar puros para o Matan Torah. Então, Ani, eu, fala Moshe Rabbeinu sobre si próprio, Shemei Uchad Lidibur Bekol Shavesha, que toda hora Hashem fala comigo, Velo Kavalizman, Hashem não avisa quando ele vai falar comigo. Então, Alachat Kamavikama, então com certeza, fala Moshe Rabbeinu sobre si próprio, que ele tem que se separar de sua esposa, para não se impurificar a impureza de Keri, para estar sempre puro para falar com Hashem. Então isso que Moshe Rabbeinu deduziu. Veskima da Toledata Makomi. Hashem concordou com Moshe Rabbeinu. Shema como falou o Pasuk. Lechemor laem shuvu lachem leolechem. Fala Hashem para Moshe Rabbeinu, avisa o povo de Israel depois do Matan Torah que eles podem voltar para as tendas dele, podem fazer a relação. Veata po amodimadi. Porém você, Moshe Rabbeinu, fique aqui comigo. Ou seja, Hashem concordou indiretamente com Moshe Rabbeinu para ele não voltar para a tenda de sua esposa Tzipora, para não se impurificar a empresa de Keri. Essa é a primeira alaká que Moshe Rabbeinu deduziu e Hashem concordou com ele. Shibirita etaluchot. Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei por entendimento próprio, Maidarash. Qual a base desse raciocínio de Moshe Rabbeinu? אמר משה בן פרעה, מה פסח שהוא אחד מ-613 מצוות? סיגו חנה שם קורבן פסח, הוא סקריפיס של פסח. כי הסקריפיקת הנבספר של פסח, כי סו אומד הסיסים זה 13 מצוות, אמרה תורה, תורה פעלו, כל בן אחר לא יאכל בו, וכן פסח כן לכן הגעדו קונטר התורה. Ele faz idolatria, por exemplo, ele não pode comer o Corban Pesach, é um mumar, ele não pode comer o Corban Pesach. A Torá culava e ser mumarim, na hora da Matan Torá, quando Moshe Rabbeinu entregar as tábuas da lei com os 10 mandamentos, isso é a conclusão da entrega de toda a Torá. Todos esses 113 mitzvot da Torá, através da entrega da tábua da lei, o povo ia receber a Torá, e o povo será tudo só mumarim, que pecaram no bezerro de ouro e fizeram o pecado de idolatria, são renegados contra a Torá. Alachat Kamavei Kamai. Então falou Moshe Rabbeinu, com certeza eu tenho que quebrar essas tábuas da lei, eles não podem receber a Torá dessa forma. Mesmo que não todas as mitzvot estavam mencionadas nas tábuas da lei, tem só 10 mandamentos lá, porém, todas as mitzvot têm a ver com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é como se fosse um resumo de todas as mitzvot. Tem uma indicação das 10 mandamentos para todas as mitzvot. Então Moshe Rabbeinu decidiu quebrar as tábuas da lei. Esquema da Torá da Tamakom, Hashem concordou com Moshe Rabbeinu. Dirtei como falou o Pasuk, Asher Shibarta. Hashem fala, você vai esculpir as novas tábuas da lei, eu vou escrever lá os 10 mandamentos, assim como estava escrito nas primeiras tábuas da lei, que você quebrou. Então por que Hashem tem que falar que você quebrou? Já sabemos que Moshe Rabbeinu que quebrou as tábuas da lei. Asher Shibata significa algo mais. Amar Estrakish, como fala Estrakish, Amar Leia Kadosh Beruchu. Hashem falou para Moshe. Le Moshe. E se Asher Kochachash Shibata, você fez muito bem de quebrar as tábuas da lei. Asher é linguagem de Ishur. De você de concordar com Moshe Rabbeinu. Então Hashem falou, você fez muito bem. Mesmo que Moshe Rabbeinu que deduziu isso por vontade própria, por raciocínio próprio, Hashem concordou com ele. O Sif Yom Echad Midato, Moshe Rabbeinu acrescentou um terceiro dia para a preparação do povo de Israel antes do Matan Torá. Mas qual é a base desse raciocínio? Eu entendi como falou o Pasuk, que das tema Yom Machar. Hashem falou, santifique o povo hoje e amanhã. Era a quarta-feira antes do Matan Torá, ou seja, tem que se preparar na quarta-feira, não podia fazer a relação, nem na quinta, e aparentemente o Matan Torá seria na sexta. Porém, Moshe Rabbeinu falou, Ayom Kemahar. Se Hashem falou hoje e amanhã, significa que tem que ser hoje igual a amanhã. Então, Mamahar Eloimó, assim como amanhã é noite e dia, que o povo vai se separar da esposa, Afayom Eloimó, também hoje deveria ser a mesma coisa, noite e dia. Porém, Velayla de Aid na Fakle, porém Hashem falou para Moshe Rabbeinu da quarta-feira de dia. Então, a noite anterior, a noite da quarta-feira, o povo só já fez a relação. Então, é como se esse dia não tivesse valido. Então, Shema Minah falou a Moshe Rabbeinu, Trei Yom Lebar Me'aidna, deve ser que hoje e amanhã significa amanhã e depois de amanhã, que são dois dias completos. E esquema da Torah da Tanakh, Hashem concordou com Moshe Rabbeinu, a prova disso é Delo Shere Shechina Ad Shabbata, que a presença divina só veio no Shabbat para matar a Torá. Aqui se vê que Hashem concordou com Moshe Rabbeinu, que tinha que esperar quarta, quinta e sexta, e no matar a Torá vai ser no Shabbat. Voltando ao assunto da nossa Mishnah, quando é que a pessoa cumpre a mitzvah de priar urviah, de ter filhos? Rabbi Natan, ele fala Rabbi Natan, Bet Shammai Omrim, em nome de Bet Shammai. Ou seja, essa é o primeiro de Bet Shammai, fala Rabbi Natan, diferente do que a nossa Mishnah falou. Nossa Mishnah disse que o quê? Dois filhos. Agora fala Rabbi Natan que não. Shnei Zecharim Mushtei Nekevot. Dois filhos e duas filhas para a pessoa cumprir a mitzvah de priar urviah. O Bet Hillel Omrim fala Bet Hillel Zachar Venekeva. Fala Bet Hillel como a nossa Mishnah, um filho e uma filha. Amar Avuná, Maitama de Rabi Natan, Aliba de Bet Shammai. Fala Avuná, por que Rabi Natan disse isso em nome de Bet Shammai? Qual seria o raciocínio de dois filhos e duas filhas? Dirtei porque falou o pasuk, Vatoser Laled et Achiv et Hevel. Então, o pasuk disse, depois que Havá teve Cain, Vatoser Laled deu a luz para mais um filho, et Achiv, ou irmão, ou et Hevel, ou Hevel. Primeiro o pasuk não fala, Vatoser Laled Achiv Hevel. Havá teve um outro filho, o irmão de Cain, Hevel. Por que tem que falar o irmão ou Hevel? Então quando a Torá fala um artigo sobrando, et sobrando, veio acrescentar algo ao pasuk. Então explica aqui a Gemara. Hevel Be'achotô, Cain Be'achotô. Et Achiv, o irmão, que além de Cain tinha um outro irmão, uma irmã gêmea que nasceu com Cain. E junto com Hevel, teve uma outra irmã gêmea também, a irmã gêmea de Hevel. E o Pasuk fala que Shat li Elohim Zerah. Depois Caim matou Hevel, como já sabemos. E Chava deu a luz para outro filho, Shet. Então, por que ela chamou ele de Shet? Que Shat li Elohim Zerah. Que Hashem me deu um novo filho, Tachat Hevel, no lugar de Hevel. Então falou que era igual Caim, porque Caim matou Hevel. Isso Chava disse. Então, ele até entendeu do Pasuk, assim que ele achou que era a opinião de Beit Shammai, que quando Chava falou que Hashem deu para Chava Shet em vez de Hevel, significa que só assim ela vai cumprir a mitzvah de Piriah Urviah, porque ela vai ter dois filhos, até agora Shet e Caim, Hevel já faleceu, e as duas outras filhas, que era a irmã gêmea de Hevel e a irmã gêmea de Caim. Verabana, porém os Hamim discutem com isso. Odui Udekamodit. Quando Chava falou que ela recebeu Shet em vez de Hevel, não significa que só assim ela vai cumprir a mitzvah da Piriah Urviah. Significa que ela está agradecendo a Hashem, que Hashem confortou ela através de Shet pela perda de Hevel. Isso que Chava disse. Isso é uma questão. Como explicar esse passo? Foi virar Binatan e não medir Beit Shammai nessa dois filhos e duas filhas por causa desse passo? E conforme Beit Hillel, não é ser dois filhos e duas filhas, é ser um filho e uma filha. Assim como Adam e Chava eram homem e mulher, então também a continuação tem que ser homem e mulher. Tanei, tem outra braita, uma outra versão da Machloket Beit Shammai e Beit Hillel. Rabbi Natan, não disse Rabbi Natan, Beit Shammai, em nome de Beit Shammai, Zacharu Nekevá. Agora fala Rabbi Natan, nome de Beit Shammai, que ele sempre tem um filho e uma filha. Que seria o primo de Beit Hillel até agora. O Beit Hillel, o primo de Beit Hillel, disse ou Zahar ou Nekeva, ou um filho ou uma filha é suficiente. Amarava disse, a mãe tomada de Rabbi Natan na língua de Beit Hillel. Qual o motivo do primo de Rabbi Natan em nome de Beit Hillel? Para falar que ele é suficiente ou um filho ou uma filha. Xenemar, porque falou o Pasuk. Lotobera, ala shebedetzara. Porque a função da Piriah Urviah, a função da mitzvah de ter filhos, é habitar o mundo. Hashem não criou o mundo, lotou o berá, para estar inabitado. Hashem é de tzara. Contrário, tem que habitar o mundo. Verravat Hashem, a pessoa que teve ou um filho ou uma filha já habitou o mundo. Alaha não é como essa versão de Beit Hillel, Alaha é que ele tem um filho e uma filha, como Adam e Havá. Iver foi ensinado. Yulobanim, Biotou, Vet Kohavim. Um outro caso interessante. A pessoa tinha filhos enquanto ele era goi. Benitem, depois ele se converteu. Será que ele tem que ter mais filhos? Rabbi Yohanan Amar, fala Rabbi Yohanan, que é em Piriah Urviah. Fala Rabbi Yohanan, ele cumpriu já a mitzvah de Piriah Urviah. O goi também tem que ter filhos. Ele já teve filhos quando ele era goi, já cumpriu a mitzvah de Piriah Urviah. Depois que ele se converteu, ele não precisa ter mais filhos. Bereshtakish, Amar, Bereshtakish, discute, logo que é em Piriah Urviah. Fala Bereshtakish que não, ele não cumpriu a mitzvah de Piriah Urviah. Ela quer como Rabbi Yohanan que ele sim cumpriu. Rabbi Yohanan Amar, que é em Piriah Urviah. Por que Rabbi Yohanan disse que ele já cumpriu a mitzvah de Piriah Urviah? Avulei, porque na prática ele já cumpriu quando era goi. Ele já teve filhos. Ele não precisa ter mais filhos. Bereshtakish, Amar, disse Bereshtakish, logo que é em Piriah Urviah. Não cumpriu a mitzvah de Piriah Urviah. Porque um convertido que se converte é como se fosse uma criança que acabou de nascer. Então, os filhos que ele teve quando ele era goi não se relacionam ao estado dele depois que ele se converteu. Ele é uma nova pessoa. Se é uma nova pessoa, precisa ter filhos outra vez. E Rabbi Yohanan concorda com isso, que se convertido é como se fosse uma nova pessoa. Porém, na prática, ele já teve filhos de forma biológica. Os filhos dele quando ele era goi, biologicamente, são os filhos dele. Então é suficiente para ele cumprir a mitzvah de Piriah Urviah, ainda mais porque ele já cumpriu essa mitzvah enquanto ele era goi. O goi também tem essa obrigação, ele já cumpriu, mesmo que ele se converteu, ele já tem filhos na prática. Beaturetana, essa mesma machloca da Yohanan e aqui se encontra em paralelo a uma outra machloca, uma outra discussão, dentro de como foi ensinado. Ayulobanim, Biotovet, Kohavim, uma pessoa tinha filhos enquanto ele era goi, Verigai, ele se converteu, Rabbi Yohanan, Amar, disse Rabbi Yohanan, Enobechor, Enachalá. O primogênito que ele tem depois que ele se converteu não recebe o dobro da herança. O primogênito de um judeu normal, um Bechor, ele recebe o Kefer, o dobro da herança, do que os outros irmãos. Agora, esse convertido que já tinha filhos, já tinha um primogênito quando ele era goi, o primogênito que ele tem depois que ele se converteu não recebe o dobro da herança. De haha, valeu, chutou não, porque já teve um primogênito. Biologicamente, aquele primogênito, enquanto ele era goi, é o Bechor dele. ואיש לקיש, המדריסטין איש לקיש, יש לו בכל נחלה, פאדר איש לקיש כינאו. O primogênito que ele tem depois da conversão recebe o dobro da herança. Por quê? Porque o convertido que se converte acabou de nascer. Então, o primeiro primogênito da vida dele é esse que ele tem agora. Depois que ele se converteu, o que ele teve antes de se converter é de outra pessoa. Ele era outra pessoa. A pergunta é por que precisamos dessas duas machlokot? São bem parecidas. A questão é se ele já cumpriu a missão de prior viar com os filhos que ele teve quando ele era goi. Outra questão é se esse Bechor que ele teve quando ele era goi, ele se relaciona à situação dele depois que ele se converteu. Assim, essas duas machlokot que são bem parecidas. Porque se só fôssemos escutar a machlokot da Biohan, ele está aqui na primeira alaha, se tem que ter mais filhos depois que ele se converteu, poderia falar que só lá a Biohan disse que ele já cumpriu a mensagem de Priya Urviá, porque enquanto ele era goi, também tem essa mesma mitzvah de Priya Urviá. Ele já cumpriu essa mitzvah de Priya Urviá enquanto ele era goi, depois que ele se converteu, ele já está isento disso. Porque biologicamente ele já teve filhos, já cumpriu essa mitzvah enquanto ele era goi. A Vale e a Nahalá, porém eu poderia deduzir, com relação à herança do Bechor, do primogênito que ele tem depois que ele se converteu, eu poderia falar de lá, não tem essa alahá do dobro da herança para um goi. O primogênito do goi não recebe o dobro da herança. É uma alahá com relação a Yehudim. Eu poderia falar nessa situação, Rabbi Yohanan concorda com o Reish Lakish, que o primeiro primogênito que está sobre essa alahá do dobro da herança é o primogênito que ele teve depois que ele se converteu. Então poderia falar que ele sim recebeu o dobro, mesmo que ele tenha um primogênito quando ele era goi. O primogênito que ele teve quando ele era goi não se relaciona a essa alahá do dobro. Então, o primeiro primogênito, o primeiro Bechor que se relaciona a essa alahá é depois que ele se converteu. Fala a segunda machloket que leu. Também nessa alahá, Rabbi Yohanan concorda que o Bechor que ele teve depois da conversão não recebe o dobro. Ve itmar beha. E se só tivéssemos escutado a machloket com relação ao dobro da herança do Bechor? Aqui é Maria Shlakish, eu poderia falar somente nessa situação, a Shlakish disse que o Bechor que ele teve depois da conversão recebe o dobro, porque o Bechor que ele teve antes da conversão não se relaciona a essa alahá do dobro. A Varubéaí, em Mamoto e Rabbi Yohanan, porém, com relação à alahá da Priya Urviá, a mitzvah de ter filhos, eu poderia pensar, olha, assim como o Goi tem essa mitzvah de ter filhos, também o Yudi tem essa mitzvah de ter filhos. Então, eu poderia pensar que ele já concordar com o Rabbi Yohanan, uma vez que ele já cumpriu essa mitzvah enquanto ele era goi, depois que ele se converteu, ele não está mais obrigado. Então, tzricha, por isso precisamos das duas machlokot, Rabbi Yohanan e Shlakish, nos dois casos, para falar que nas duas situações estão discutindo. Ela é sempre como Rabbi Yohanan, na maioria dos casos como Rabbi Yohanan, nesse caso sim é como Rabbi Yohanan, que ele já cumpriu a mensagem de Priya Urviá com os filhos que ele teve quando ele era goi, e que o filho, o Bechor dele, depois da conversão, não recebe o dobro da herança. Eitver Rabbi Yohanan Reish Lakish. Rabbi Yohanan perguntou para Reish Lakish. Ba'eta hi shalach berodach baladan bebaladan melech bave. O pasuk menciona o nome de um goi. Berodach baladan, filho de baladan. Então fala Rabbi Yohanan para Reish Lakish. Você falou que os filhos que a pessoa teve quando era goi não se relacionam a ele, por isso ele não cumpriu a missão de pior via. Depois que ele se converteu, ele, é como se não tivesse filhos. Tem uma prova do pasuk não assim. O pastor fala que o goi, filho de outro goi, aqui você vê que o goi tem sim linhagem. O filho do goi é linhagem familiar dele. Então o quê? Assim também, quando ele tem filhos, quando ele era goi, ele cumpriu a missão de criar o viá. Depois que ele se converteu, ele continua se relacionando de uma certa forma com esse filho que ele tem quando ele era goi. É a descendência dele na prática. Amale, falou isso aqui, que não. Biotanov de Kohavim, Itleu Hatz. Enquanto a pessoa é goi, ele se relaciona ao filho dele. A linhagem familiar dele continua com o filho dele. Nidgairu, depois que ele se converteu, ele virou uma nova pessoa. Leitleu Hatz, então ele não se relaciona mais aos filhos que ele teve quando ele era goi. É verdade, enquanto ele era goi, ele comprou a missão de Priya Urviá. Porque o filho se relaciona a ele, porém depois que ele se converteu, ele começou um novo começo de vida. E acabou de nascer, então os filhos que ele teve antes não se relacionam a ele. E o Bichan fala que sim, se os filhos se relacionam ao pai enquanto ele era goi, continuam se relacionando depois que ele se converteu também, porque biologicamente ele é o pai deles. na prática a descendência dele. Amar Rav Disirav, Hakol Modim Be'evet Shein Lo Chais. Todos concordam. Rav Yohan e a gente concorda na alahá do escravo. Se tem um escravo que pertence a um Yehudi, ele teve filhos, depois ele se libertou e virou um judeu normal, como já vimos, ele vai se converter, vai aceitar em um mikve, fazer brit milá, etc. Elo Chais, os filhos que ele teve enquanto ele era escravo, não se relacionam a ele. Ele tem que ter mais filhos depois que ele se libertou. Dichtim, a fonte do Pasuk, Shvulachem, Poimachamor, Avraham Avinu falou para Ishmael e Eliezer, antes da Akedat Yitzchak, fiquem aqui com o burro. E para que é relevante para nós saber que eles vão ficar com o burro? Armadomelachamor. Fiquem aqui com o burro significa que Eliezer é como se fosse o burro. Eliezer é um escravo goi, que pertence a Avraham. Ele é como o burro. Com relação ao quê? A pessoa não pode tratar um escravo goi como um burro. Então, com relação a essa alahá da linhagem familiar, assim como o burro não tem parentes, é um animal, também o escravo goi, que tem filhos, os filhos não se relacionam a ele. Ele tem que ter mais filhos depois que ele se liberta. Meio pergunta a Gemara contra isso. Vele tzivá, hamishá sarbanim, vesrim avadim tzivá, era um escravo de Mefiboshet, era um escravo goi que pertencia a Mefiboshet. Mefiboshet era rabino de David Amelech. E o pastor fala que ele tinha 15 filhos e 20 escravos. Era um escravo que tinha escravos também. O que você vê daqui? Que ele tinha 15 filhos. Os filhos se relacionam a ele. E você fala que o escravo não tem raiz, não tem linhagem familiar com os filhos dele. Amar Avraham Bar-Yaakov. Fala Avraham Bar-Yaakov que par ben makar. Isso que o pastor fala que ele tinha 15 filhos não é diferente do que o pastor fala o boi filho de outro boi. O boi não tem parentes. Por exemplo, o boi pode fazer relação com a mãe dele. Não tem parentes. Portanto, quando o pastor fala filho de um boi, é porque na prática, biologicamente, eles são filhos. Ele é filho do pai dele, boi, mas ele não tem linhagem familiar. Também escreve a mesma coisa. Tzivá tinha 15 filhos, porque biologicamente são os filhos dele, mas não significa que tem linhagem familiar. Pergunta, Mará, pergunta que também estamos pensando, Yahri, Ahinami. Se é assim, também com relação a Berodar Baladan, Ben Baladan. O pastor fala, esse goi é filho do pai dele, fala o nome do pai dele. Então fala que é a mesma coisa aqui. Por que a gente fala que o goi tem sim linhagem familiar? Porque o pastor associa Berodar Baladan com o pai dele, Baladan, rei da Babilônia. Podia falar que é a mesma coisa. O pastor fala que ele é filho do pai dele, porque biologicamente é o filho do pai dele. Não sei se ele tem linhagem familiar. Mas Shaneata não é diferente de Arsino Bishmai ou Bishma de Avon. Pode ser que lá é diferente falar agora isso que a gente daqui viu no Passu, porque aqui o Passu menciona com relação a esse goi, Berodar Baladan, menciona o nome dele e o nome do pai dele. Quando menciona o nome do pai dele junto com o nome dele, significa que é uma descendência. É uma linhagem familiar, sim. Então, por isso que a gente fala que o goi tem sim linhagem familiar. Depois que ele se converte, ele perde essa linhagem. Porém, com relação ao escravo, Sivá, ou esse que é o escravo goi de Mefiboshet, não menciona o nome dos filhos dele. Portanto, se vê daqui que não, o escravo não tem linhagem familiar. Depois que ele se liberta, é como se ele não tivesse filhos. Vem Bair Tema, tem uma outra explicação da opinião de Reish Lakish. De onde Reish Lakish viu que o goi tem linhagem familiar, tem hijos. Yarsino Bedur Tahrit Beavono Beaba de Avon. Porque outro pastor menciona o nome de uma pessoa, um goi. Nome do pai dele e nome do avô dele. Dirtim, como fala o Pasuk, Vaishlachem Amelech Asa, o rei Asa mandou, El Ben Hadad, um goi, Ben Tavrimon, filho do pai dele Tavrimon, Ben Rezion, filho do pai dele Rezion, Melech Aram, rei de Aram. Aqui o Pasuk menciona também um avô. O avô não é o pai dele biológico, não é Par Ben Bakar, como um boi filho de outro boi. Então, quando o pastor menciona aqui o nome do avô desse goi, você vê que eles têm sim descendência familiar. Esse é o Ihos, é a linhagem familiar desse rei de Aram. Hayoshev Bedamesek, está em Damesek, Lemor, para dizer para ele. Então daqui ele aqui viu que o goi tem sim linhagem familiar. Ismael foi ensinando. Hayulo Balim Umeto. Fala, Guimarães, se a pessoa tinha filhos, ele tinha a mitzvah de Priaroviá cumprida. Depois os filhos, ele Deus os lhe falecem. O que acontece agora? Ravuna Amar que é em Priaroviá. Fala, Ravuna já cumpriu a missão de Priaroviá. É indiferente se os filhos falecem, ele já cumpriu. Rabi Yohanan Amar disse Rabi Yohanan Lokiem. Fala, Rabi Yohanan não cumpriu a missão de Priaroviá. Ou seja, a questão é se os filhos faleceram sem ter filhos. Fala, Ravuna, ele já cumpriu a mitzvah na prática que ele teve filhos. Fala, Rabi Yohanan que não. Não cumpriu. Por quê? Ravuna mal que é? Ravuna fala que ele se incumpriu. Mishum de Ravasi, por causa do que Ravasi disse. Damar Ravasi disse Ravasi, qual é a raiz, qual é a essência da mensagem de Pirá? Não vinha falar Ravasi. En ben David ba ati yichlu kod neshamot shebaguf. Porque o Mashiach só vai vir redimir o povo de Israel da diáspora depois que todas as almas que estão num guf, ou seja, estão numa espécie de reservatório espiritual de almas lá no céu, aparentemente embaixo do trono de Hashem, o que se acabou, até que essas almas vão ser criadas no mundo, Mashiach não vai vir. Somente depois que termina todas essas almas de vir para o mundo, Mashiach pode vir. Shinemar, como falou, posso kiruach mirufana yatov, porque as almas vão me impedir. Vou impedir, significa vou impedir Mashiach de vir para resgatar o povo de Israel da diáspora. Então, Ravuna disse, essa pessoa já teve um filho e uma filha, as almas já foram criadas no mundo. Depois que eles falecem, isso é indiferente, ele já aproximou a redenção do povo de Israel. Já cumpriu a mensagem de Priyah Urviah. Conforme Ravuna, essa é a essência da mensagem de Priyah Urviah, aproximar a redenção do povo de Israel com Mashiach. Rabbi Yochanan, a magista Rabbi Yochanan, o que é Priyah Urviah? Fala Rabbi Yochanan que não cumpriu a mensagem de Priyah Urviah se os filhos dele faleceram sem ter filhos. Por quê? Porque a função da Priyah Urviah é habitar o mundo. Vehaleika, ele não está mais habitando o mundo, os filhos dele faleceram sem ter outros filhos. Não cumpriu a mensagem, Priyah Urviah tem que ter mais filhos. Meita perguntamos, viramos a página. Bnei Banim Arehem Kebanim. Fala Braita. Os netos da pessoa são como os filhos dele. O que aparentemente a Breda falou é que a pessoa tinha um filho e uma filha. Esse filho tinha outro filho. Então agora a pessoa tem o quê? Um avô que tem um filho e uma filha e um neto pelo filho dele. Depois o filho dele falece, sobrou quem? O neto e a filha dele. Ele cumpre a mensagem de Priyah Urviah, porque na prática da descendência dele saiu um filho e uma filha. Então o que se vê daqui? Não como Ravuna. Ravuna disse que mesmo que o filho falece sem ter filhos, a pessoa cumpre a mensagem de Priyah Urviah, que se vê somente se ele tem um filho e vai sobrar para o avô, o neto e a filha dele, a pessoa cumpre a mensagem de Priyah Urviah contra Ravuna, como Rabbi Yochanan disse que a pessoa não cumpre se os filhos falecem. Que está aí e fala, mas que não. Essa breta falou, Leashli, para completar. A pessoa tem um filho, esse filho tem uma filha. Uma pessoa tem uma filha, essa filha tem um filho. Ele não tem um filho e uma filha na prática, porém ele tem um neto e uma filha. Tem a filha, essa filha teve um filho, então saiu dele um homem e uma mulher. Ele já cumpre a mensagem de Priyah Urviah. Porque na prática ele tem um filho e uma filha. Os netos é como se fossem os filhos pela Alahá. Meitve perguntamos. Bribanim harem kebanim. Essa é a Alahá que acabamos de falar. Os netos são como os filhos. Depois a Braita falou. Metechadmem, se ou o filho ou a filha da pessoa falece. Ou shenitsa salis. Ou descobriram que ou o filho ou a filha dessa pessoa não podem ter filhos, são estéril, Deus nos livre, é a cara ou a cará. Loquiem Priyah Urviah. A pessoa não cumpre Priyah Urviah, não cumpre essa mitzvah. Tiuta de Ravuna, tiuta. Rejeitamos a opinião de Ravuna. Ravuna diz que é indiferente se o filho teve outros filhos, se o filho falece, não faz diferença com relação à mitzvah de Priyah Urviah. Aqui se vê que sim faz. Se o filho falece, o pai não cumpre a mitzvah de Priyah Urviah, mas se o filho não pode ter outros filhos, não cumpre a mitzvah de Priyah Urviah, porque ele não vai estar habitando o mundo depois que esse filho falecer. Então você vê como Rabbi Yochanan, que a pessoa tem que ter filhos, esses filhos têm que ter outros filhos antes de falecer. Continua a trazer essa breta outra vez. Bnei banim arem kebanim. Os netos da pessoa são como os filhos dele. Savar Abaya lemim. O primeiro entendimento de Abaya era bra lebra. O brata lebrata. Vekoshkle bra lebrata. Abaya limitou um pouco essa breta. Ele falou, olha, se o filho da pessoa tem um filho, que a pessoa tem agora um filho e um neto, um filho desse filho, ou a pessoa tem uma filha, essa filha teve outra filha, ou uma situação que a pessoa tem uma filha, essa filha tem um filho. Essas três situações, fala Abaye, esses netos são como se fossem filhos do avô dele. Se a pessoa tem uma filha, essa filha tem um filho, é como se ele tivesse um filho e uma filha. Mesmo que a filha e o neto dele, é como se ele tivesse um casal. Porém, fala Abaye, porém, se a pessoa tem uma neta pelo filho dele, ou seja, ele teve um filho, esse filho teve uma filha, agora ele tem um filho e uma neta. Fala Abaye, deve ser que não é considerado que ele teve um casal. Talvez o vínculo que esse avô tem com essa filha não é considerado forte o suficiente para ele considerar que ele tem um casal. A filha de um filho já é distante demais. Isso foi lá, vai. Então, pessoal, além desse filho, tem que ter outra filha. Amale Rava disse lá para Abai, Lashebet Yetzara Ba'inan Veha Ika. Fala Rava, isso que você falou não é verdade, é irrelevante o vínculo ou o que seja. O que a pessoa tem que fazer é habitar o mundo com um filho e uma filha. Então não faz diferença se o filho é um filho e uma neta, é a mesma coisa. Na prática saiu dele um menino e uma menina. Tudo bem. De Kule Amamia, todos concordam, aparentemente, Tremehadlo, que se a pessoa tem um filho, e esse filho tem um filho e uma filha, então o que a pessoa tem agora, esse avô tem um filho, e tem dois netos, tem um neto e uma neta desse, por esse filho, e esse filho faleceu, o que sobrou para esse avô são dois netos, um casal. Fala Agmará, não é suficiente. Não é suficiente ter um neto e uma neta do mesmo filho para cumprir a missa de Priá Urviá. A pessoa tem que ter um filho e uma filha, ou um filho e uma neta, ou a filha e um neto para cumprir a missa de Priá Urviá. Porém, a pessoa que tem um filho e esse filho tem um casal, então a pessoa, e depois esse filho falece, sobrou um casal de netos do mesmo filho, não é suficiente. É como se fosse uma extensão do mesmo filho. É como se tivesse só um filho. Isso fala que, uma vez que esse filho faleceu, então esse casal não é suficiente para ser considerado filhos do avô. Porém, se ele tem um filho e uma filha, e o filho dele está vivo, e a neta dele também está viva, ele cumpriu a missão de Pia Orvia. Fala, velô. Não é suficiente ter um casal de netos do mesmo filho? Os Ramim falaram para Rav Sheshet, Nasiv Iteta Veolit Bani, vai se casar com uma mulher e tenha filhos. Rav Sheshet já tinha uma filha. Vamar Leum, e Rav Sheshet falou para ele, Bne Brati Bne Ninu, os filhos da minha filha são meus filhos. Os meus netos pela filha são os meus filhos. Aqui você vê aqui o quê? Que a Shed tinha uma filha, e essa filha tinha um casal, depois essa filha tinha falecido. Então o que sobrou para a Shed é um casal de netos da mesma filha. Falou, a Shed é suficiente. Fala, Gmará, que não é verdade. Por quê? Hatam de Rui Kamat Releum. A Shed estava só distraindo, rejeitando os Rahamim. Ele não queria falar o motivo verdadeiro que não pode se casar. O motivo que Rav Sheshet não queria se casar é porque ele ficou estéril por causa do shiur de Ravuna. Ravuna dava um shiur muito longo e os alunos ficavam com vergonha, aparentemente, de sair no meio do shiur para ir para o sanitário. Ficavam segurando e ficavam estéril, o que é com certeza proibido segurar a necessidade dele. E o que aconteceu com Rav Sheshet? Rav Sheshet não podia se casar com outra mulher, por quê? Porque virou um sarissa, você não pode ter filhos, não pode se casar com uma judia normal. Então, mesmo que a gente nunca tinha cumprido a mensagem prior via, porque ele só teve uma filha, depois essa filha faleceu, e sobrou um casal de netos, ele não podia se casar mais. Amarlei, Rabba le Rava Barmari, falou Rabba para Rava Barmari, Nahamilta de Amor Abanan, Bne Banim Arem Kebanim. Qual é a fonte disso que os sábios falaram, que os netos são como os filhos da pessoa? Ile, Amidirti, será por causa do Passu, Kabanot Benotai, Vabanim Banai? Falou Lavan para Yakov Avinu, por que você está fugindo da minha casa? As filhas são minhas filhas. Os filhos são os meus filhos. Lavan tinha Rachel e Leá como filhas. E depois tinha os netos dele, as 12 tribos. Lavan disse, os filhos são meus filhos. Eram netos dele, mas ele falou que são os filhos dele. Deve ser que a Torá veio nos ensinar aqui que os netos são como os filhos. Se essa é o raciocínio, é a ação de Soni, isso que Lavan disse, o rebanho é o meu rebanho. O rebanho não era o rebanho de Lavan. O rebanho que Jacob pegou de Lavan era a recompensa, era o salário que ele recebeu por trabalhar mais 6 anos, além dos 14 que ele trabalhou por Rachel e Leá. O rebanho é de Jacob e Lavan disse que o rebanho é meu. Mas a Rinam quer falar a mesma coisa que o rebanho é de Lavan. Ela, então, com certeza, não. De Canita Minai, você conseguiu o rebanho por minha causa. Então, a Hanaim aqui também com relação às 12 tribos, de Canita Minai, você conseguiu essas 12 tribos por causa de mim, por causa das minhas filhas, Raquel e Leá. Então, a Hanaim falou, por que você está fugindo da minha casa? Então fala, mas aqui não tem uma prova que os netos são como os filhos. Pode ser que Lavan disse que as 12 tribos não são filhos dele, porém saíram dele. Ou seja, ele ajudou Jacob a ter esses filhos. E não é mesmo. Então você aprende desse passuco. Ve'achar ba chetzron el bat machir avi gilad vatered lo et seguf. Falou, então, depois veio Chetzron. E se casou com a filha de Machir e nasceu Seguf. Tudo bem. Machir era filho de Menashe, filho de Yosef, e Chetzron era neto de Yehudá, filho de Yaakov. Então, nesse casamento saiu Seguf. Urtiv, o pastor fala, Mini Machir yardu mechokekim. Falou, o pastor, de mim, Machir, saíram os mechokekim. Que é mechokekim? Urtiv, o pastor fala, Yehudá mechokekim. Mechokekim é uma pessoa que faz leis, é como um rei. Quem é chamado de Mechokek é Yehudá. Então, o que aconteceu foi que a filha de Machir casou com Chetzron. Chetzron é da tribo de Yehudá. Falou Machir, os meus netos são da tribo de Yehudá. De mim saiu Mechokek. Saiu uma pessoa da tribo de Yehudá, como se fosse o filho dele. Aqui você vê que o neto dele, mesmo que é filho da filha, é considerado filho dele. Fechamos essa sugiá, começar uma nova etapa. Matitin de Lav que Rabi Yoshua. Nossa Mishnah que diz, se a pessoa tem filhos já, ele não tem que ter mais filhos, não é como Rabi Yoshua. Então, como fala, Rabi Yoshua, me diz Rabi Yoshua. Nasa Adam Isha Bealduto. A pessoa casou com uma mulher enquanto ela era jovem, depois ele se divorciou dela, ou ela faleceu, Deus nos livre, e sai Isha Beziknuto. Ele tem que se casar com outra mulher, mesmo que já está mais de idade. Aí o Lobanim Bealduto, se ele já tem filhos enquanto... desde que ele era jovem, e o Lobanim Bezikintu continua tendo filhos, até você estar velho. Chama como falou o Pasuk, Baboket Zayt Zarecha, de manhã, ou seja, quando você é jovem, semeia a sua semente, tenha filhos. Vela Erev, Alta Nakedecha, depois quando fica tarde, quando você fica mais velho, não deixe de ter filhos, continua tentando ter filhos. Você não sabe qual filho vai ser melhor. Qual filho vai trabalhar mais para Hashem? Aquele que você teve quando você era jovem ou o que você teve quando você ficou mais velho? Ve'im shneem ke'echad tovim. E se todos trabalham para Hashem, você saiu de um lucro. Então não deixe de ter filhos. Se conforme a Yeshua, a pessoa já cumpriu a missa de Piyot, ela tem que continuar tendo filhos. Não é como a nossa Mishnah. Nossa Mishnah fala que não é necessário. A pessoa pode se casar com uma mulher que não pode ter mais filhos. Rabi Akiva vai dizer, fica diferente desse passo. Não se trata de ter filhos. Lamar Torah Bealduto, você já estudou bastante Torá enquanto você era jovem, você já sabe bem Torá? Irmot Torah Beziknuto, você tem que se esforçar enquanto você é velho também de estudar Torá, mesmo que mais difícil. Yulo Talmidim Bealduto, você teve alunos quando você era jovem? Yulo Talmidim Beziknuto, continua tendo alunos quando você fica mais velho. Shinemar, por causa do Passu, Baboker Zayt Zarecha, de manhã enquanto você é jovem, semeia a sua semente, ou seja, ensine Torá, estude Torá. Também quando você fica mais velho, continue ensinando Torá e continue estudando Torá também. Porque você não sabe qual dos seus alunos vai ter sucesso na Torá. Fala mais um acontecimento sobre Rabi Akiva, exatamente o que aconteceu com Rabi Akiva. Amru, falaram os Sachamim. 12.000 zugim talmidim ayulu Rabi Akiva. Rabi Akiva tinha 12 mil pares de alunos, 12 mil havrutot. Eram alunos de Rabi Akiva. 24 mil alunos. Migivat ad Antifras. De um lugar chamado Givat até Antifras, na terra de Israel. Vecular metu beperek errat. E todos morreram na mesma época, em pouco tempo. Mipne shelo nagu kavod zelazé. Porque eles foram castigados, e por isso nós temos esses costumes de luto na Sfirata Omer, entre Pesach até Lagba Omer. É porque eles foram castigados e foram mortos, porque eles não respeitaram um ao outro. Explicam os comentaristas, cada um se achava um grande sábio. Então ele achava que o outro não merecia o respeito dele. E era errado. Cada pessoa que sabe um pouco de Torá, o ensinamento dele e os estudos dele são únicos. Cada pessoa tem que ser respeitada pelo pouco de Torá que ele tem que seja. E muito mais esses grandes sábios que sabiam bastante de Torá. Então eles não respeitaram uns aos outros porque eles se achavam que cada um era o melhor aluno. E não tinha que respeitar um aluno que era menos sábio. E todos estavam errados, todos que tinham que se respeitar uns aos outros e foram mortos por causa disso. Veia olam shamem. E o mundo estava sem Torá, abandonado de Torá. Estavam esquecendo a Torá porque não tinha mais esses grandes alunos de Rabi Akiva. עד שבא רבי עקיבא אצל אבותינו שבא דרום, אתם כביאו רבי עקיבא פראו, זאת אומרת, סביוס דו סו, זאת אחת שזכאיו, ושנה להם, איני סינו פראלי סטורה, כניסו איסיס גרנג'י סביוס, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, ורבי עזר בן שמוע, סינו גרנג'י סביוס, אונס גרנג'י סטנאים לרוסס משניות, או, אגונס אונס גרנג'י סטנאים לרוסס משניות, והם העמידו תורה אותה השעה. איפורקזה דליס נוסטמוס תורה עוד ג'ינג'יה. נקל האפוקה לסאוברם התורה פרנמסס כסידה. תנא פלברטה, כולם מתו מפסח ועד עצרת, תודו זרוז של רבי עקיבא פלסרום, דייג'י פסח עד שבועות. אמר רב חמא בר אבא ואיתם הרב חייא בר אבין, פלוסביו, כולם מתו מטהרה, תודו סמוכרם ממורצ'י מיתו טראג'יקה, מהי כועס המורצ'י, אמר רב נחמן, disse Rav Nachman, Ascara, é Ascara. Ascara é aparentemente uma espécie de inflamação na traqueia, que a traqueia acaba se fechando, e a pessoa morre sufocada, uma morte muito, muito dura. E foram mortos por causa disso. Amar Rav Matna, disse Rav Matna Lachá, que Rabi Yushua. Fala Rav Matna Lachá, como Rabi Yushua. A pessoa já teve filhos quando ele era jovem, ele já cumpriu a missão de pior viá, continua tendo filhos até você não puder mais. Tenha quantos mais filhos você puder. E se fala que a Gemara não como a nossa Mishnah, que diz que a pessoa não tem mais essa obrigação, depois que ele fez, já teve um filho e uma filha, a pessoa continua obrigada a ter filhos até ele estar velho, como se diz, com sabedoria, tem que se aconselhar em situações específicas, quando ele deve ter filhos, às vezes é melhor esperar um pouquinho, dar um intervalo entre os filhos, às vezes não, tem que perguntar para um grande rabino, porém, em essência, a pessoa tem que ter filhos até a pessoa não puder mais. Paramos aqui por hoje, no próximo Davi não percam, vamos ver qual é a importância do casamento, o que os sábios falam sobre uma pessoa que não quer se casar. Um assunto interessante e muito mais. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.